Uma boa noite a todos. Como presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, declaro aberta esta audiência pública para a discussão dos projetos de crédito em tramitação nessa casa. E informo a todos que essa audiência pública está sendo gravada e transmitida pelo Facebook oficial dessa Casa de Leis e será também lavrada a ata junto à comissão. Quero citar aqui a presença dos membros da Comissão de Orçamento, né, os vereadores José Nilson Viana, o vereador também César. Quero também citar aqui a presença do vereador Murilo, como também a presença da diretora, né, financeira dessa Casa de Leis, a senhora Fátima Aparecida Johansen, como também representando a Secretaria de Desenvolvimento Social, a senhora Marisete Cupini de Moraes, e também represente nessa audiência pública o senhor Lilson Aparecido Chinelato, diretor de Orçamento e Receita da Prefeitura Municipal. Quero dar uma boa noite também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, e também a todos os servidores e servidoras dessa Casa de Leis que se fazem presentes nessa noite conosco. Como não temos alguma correspondência para fazer leitura, Shirley? Não? Como não temos nenhuma correspondência para ser feita a leitura, vamos iniciar então essa audiência pública conversando, né, e tirando as dúvidas do PLO de número 22/25. Então, solicito, né, ao senhor Lilson, à senhora Marisete, que façam, né, suas explicações e explanações sobre o PLO de número 22/25.
Primeiramente, boa noite a todos os vereadores, a todos os telespectadores. O PLO 22, ele trata de uma transferência de recursos para continuação da construção da Casa da Mulher, que uma parte desse recurso foi anulado no ano passado e ele está sendo reempenhado dentro desse ano. Então ele acabou ficando um pouco acima do valor estimado do que seria executado agora para o ano 2025. Então a gente precisou fazer uma pequena adequação nele aí para poder continuar com a obra, sendo que é uma obra aí de importância, porque ela tende a atender mulheres em situação de vulnerabilidade quando ela estiver pronta. Não só, se eu não estou enganado, aí a Marisete vai saber responder melhor, não só a mulher em caso de vulnerabilidade, assim como a família dela também, dentro ali do caso dessa...
filhos, né? Mulher com filhos. E não só em vulnerabilidade, mas qualquer situação que ela tiver, algum problema jurídico, todo o acesso ao... Como que eu vou explicar para vocês? A saúde, a tudo, tá? Vai funcionar assim.
Senhor Lilson, mais alguma colocação sobre o projeto?
Não, presidente. Basicamente é isso.
Então nós vamos aqui abrir então aí agora os espaços. Queremos aqui também, né, mencionar aqui a presença, né, do vereador Rafael também, que se faz presente conosco também aqui nessa noite, nessa audiência pública. Então agora nós vamos abrir, né, o espaço para os senhores vereadores fazer os seus questionamentos a respeito do PLO 22/25 e também se surgirem, né, perguntas também pelas redes sociais da Câmara Municipal para que esses questionamentos sejam aí sanados, né, e respondidos pelos representantes aqui do Executivo e também do Desenvolvimento Social. Primeiramente, né, vou querer fazer uso da palavra, fazer uma pergunta, Tem mais algum vereador que quer também, né, fazer alguma pergunta a respeito do vereador Murilo? Mais algum vereador querer fazer algum questionamento a respeito do PLO de PLO, né, de número 22/25? E o vereador Rafael? Mais algum vereador? Não. Então, para iniciarmos então aí as questões de dúvidas, né, como eu já fiz a inscrição também, uma dúvida ao senhor Wilson, né, que está representando aqui que é o diretor de orçamento, né, receita do nosso município. Aqui nós vemos nesse projeto, né, um valor de R$ 163.679,63, que é para obras, né, da Casa Mulher, que é um projeto importantíssimo também e muito relevante para a nossa cidade. Mas nós estamos vendo aqui uma anulação de uma ficha que se diz que está sendo retirada do transporte de estudantes universitários. Então seria importante explanar, fazer uma explanação, né, está bem assim, claro que é do transporte universitário, né, dos estudantes. Então eu queria que o senhor explanasse para nós, né, da onde está sendo tirado, por que está sendo tirado essa anulação dessa ficha que está do orçamento, né, desse ano.
Esse valor ele foi retirado dessa ficha porque nesse momento ela tem uma sobra razoável. E assim, esse valor ele não vai afetar nada dentro do círculo do transporte hoje. Então, assim, esse valor ele não vai afetar nada quanto ao transporte dos alunos universitários no decorrer do ano, em nada. Então, assim, foi retirado esse valor porque ele realmente não iria afetar a parte do transporte.
Assim, no caso, a empresa as empresas, né, em si que fazem o transporte público, né, universitário para os nossos universitários da nossa cidade que vão para fora, eles fizeram algum posicionamento, se vai ter alguma mudança desses valores nesse ano, esse valor não vai fazer falta para concluir esse transporte dos nossos universitários?
Não vai fazer falta, já foi até inclusive, os contratos já foram renovados, a maioria deles já até o final do ano, e já foi estimado também, não vou lembrar de cabeça, óbvio, um contrato que ele vai ser renovado em setembro, mas a ficha em si ainda possui saldo para poder suprir todas essas necessidades, ainda caso venha a ocorrer até algum tipo de intercorrência ou até alguma alteração. Porque, né, no caso dessa ficha ainda, que ela foi retirado esse 163 mil, ela ainda possui um saldo equivalente de quase 1,5 milhão para caso venha a ocorrer alguma necessidade, ainda poder aí suprir isso aí.
Então, já fiz meu questionamento, agora fazendo também um questionamento o vereador Murilo.
Bom, boa noite a todos. Quero agradecer a presença aqui dos vereadores, dos representantes do Executivo. Bom, foi feita uma emenda modificativa à lei orçamentária no ano passado, que foi justamente para garantir o custeio de 100% do transporte universitário. E esse projeto, como bem diz o presidente, ele retira a dotação orçamentária dessa emenda, certo? E a pergunta que eu faço, Wilson, é: você disse que esse valor que está sendo retirado não vai afetar em nada, certo? A pergunta que eu faço é simples. Mesmo com essa modificação, caso ela seja aceita, é possível o custeio de 100% do transporte universitário?
O vereador Murilo. Então, é o seguinte, aí não ficaria somente a caso do orçamento, mas ficaria também a caso do financeiro, de saber se o orçamento... Porque não adianta nada a gente falar que vai caber, vai poder fazer, pode se fazer, sendo que, de repente, o nosso financeiro não vai comportar. Porque você sabe que todo orçamento é uma peça de ficção. A gente monta baseado em números e, às vezes, a gente não alcança esses números.
Primeira pergunta, baseado na dotação orçamentária, tá? Você garante que 100% tá agasalhado, tá previsto.
baseado na dotação orçamentária, aí a
Pode falar.
Aí a gente teria somente que fazer o cálculo, mas acredito que, diante do valor que é hoje empenhado sobre os valores do transporte universitário, sim, comportaria.
Presidente, o senhor percebe que assim, não dá para a gente votar um projeto. Primeiro, eu quero deixar claro que eu não sou contra, em hipótese alguma, o mérito do projeto. Até porque mais do que necessário a construção da Casa da Mulher, é evidente. O que a gente não pode é deixar acontecer o mesmo que aconteceu com a questão do Fundeb, onde nós tivemos aqui o secretário que disse que não poderia haver o rateio por determinada justificativa. Na reunião, o Lilson disse que era uma outra justificativa, que o secretário estava equivocado. E a gente fez um requerimento justamente questionando e solicitando que o executivo colocasse no papel e desse essa garantia. Certo? Então, a gente não pode correr o risco de retirar essa garantia dos estudantes sem que a gente tenha certeza e um compromisso ou algo por escrito firmado pelo Poder Executivo de que realmente isso está garantido, isso está tranquilo, até porque trata de uma promessa de campanha do atual governo. Então, a gente não pode deixar que essas situações aconteçam. Então, eu sugiro, eu peço, que então, antes da gente votar isso, que o Executivo apresente esses cálculos. Que diga quando. Bom, tudo bem, a gente consegue pagar 100%. Quando vai ser? Em que momento vai começar a custear 100% do transporte universitário? Porque, senão, a gente vai estar retirando, a gente vai estar... dizendo aos estudantes universitários que não vai ter transporte 100% universitário, ou senão a gente não consegue garantir isso a eles. Porque se o executivo vem e fala, olha, não tem, não vamos conseguir, não vai ter transporte 100% gratuito. Ótimo, responde, ótimo não, mas respondeu. Já temos o posicionamento do Poder Executivo. O que a gente não pode é ficar na dúvida, nessa zona cinzenta em que a gente não tem essa certeza. E aí, quando tivermos essa certeza, aí sim votar o projeto. E eu alerto aos colegas também. Precisamos que haja uma resposta do Poder Executivo. Vai ter, fizemos os cálculos estão aqui. E é possível, sim. Temos dotação orçamentária para isso e vamos começar a fazer a partir de tal. Ok. Ou não vai ter, não fizemos os cálculos, não vai ser possível. E aí sim a gente vai votar o projeto. Mas votar o projeto sem ter essa certeza, sem ter os cálculos, é dizer aos estudantes que não vamos dar, não temos essa garantia e estamos tirando essa garantia. Porque depois, amanhã ou depois, a gente vota o projeto e quando vamos cobrar o transporte universitário 100% gratuito, como foi prometido, não temos dotação orçamentária. Não retiramos quando fizemos aquela suplementação. É só isso que eu peço. Que a gente, antes de votar o projeto, tenha uma resposta formal do Poder Executivo a respeito desse assunto, dessa questão.
É bem assim, esse assunto, logo no início da minha fala também, eu perguntei ao Wilson sobre essa resposta. Aí o senhor nos disse, né, que ainda, além, mesmo sendo anulação desse valor dessa ficha, ainda tem ainda uma sobra de segurança que é a respeito do transporte universitário. Então, acho que seria importante fazermos, né, um requerimento a respeito disso, né, vereador Murilo?
Exato. E aí,
para tirar esses questionamentos, tirar essas dúvidas.
O executivo responde, apresenta os cálculos, nos dá as garantias, ó, realmente é tranquilo. Vamos conseguir, ainda que a gente faça essa suplementação, vamos conseguir oferecer o transporte 100% gratuito, como foi prometido. Ótimo, ok. E aí votamos o projeto.
Correto. Agora, somente quero registrar também a presença aqui do vereador José Rocha, que se faz presente conosco nessa noite. Agora, fazendo, né, o terceiro escrito dessa noite, o vereador Rafael.
Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, boa noite a todos, né? A mesa da Comissão de Orçamento. Agradecer a presença dos representantes do Poder Executivo, né? Daqueles que nos acompanham e dos trabalhadores e trabalhadoras dessa casa. eu, na realidade, assim, eu tive uma certa dúvida em perguntar, porque eu achei que o vereador Murilo ia me contemplar muito bem, e foi o caso, né? Então eu tenho muito pouco de questionamentos novos, na realidade, mas eu gostaria de ressaltar um pouco a fala do Murilo, nesse sentido, né? Porque a preocupação que me veio, quando eu li essa ficha, o projeto, perdão, foi justamente esse, né? De, será que se tirar esse valor, se anular essa dotação dali para passar para essa outra função, né, que também, reitero, como o Murilo disse, eu acho essencial, é importante que Bitinga tenha um centro de referência para o atendimento de mulher, né, principalmente em situação de vulnerabilidade. A gente sabe que é uma situação muito sensível, muito complexa, né, às vezes é tratado de maneira muito reduzida e é preciso um atendimento muito especializado para esse caso, que dê segurança jurídica, que dê atendimento médico, que dê atendimento de segurança, tudo de uma maneira articulada. Mas realmente, quando a gente olha e vê que está havendo essa alteração, né, do transporte, considerando todo um contexto onde foi falado, não nessa gestão, em outras gestões também, né? Mas, porque o transporte não dá para ser custeado 100%, porque não há verba para isso, não há verba para isso. E considerando que ano passado, como o Murilo apontou, foi feita uma alteração no orçamento para que tivesse esse espaço, para que fosse contemplado o transporte gratuito para os universitários. E considerando além disso, né? A gente tem que pensar o contexto social desses universitários. Geralmente os universitários que viajam são aqueles que trabalham durante o dia, que precisam desse suporte, né? Aquelas pessoas que têm um pouco mais de segurança financeira geralmente mudam da nossa cidade e retornam, né? Casa com a possibilidade do que foi trabalhado durante a campanha pelo nosso prefeito, né, de fornecer esse transporte. Então, assim, é a soma de uma ficha que comporta, é a soma de uma vontade que foi manifestada e de uma necessidade que nossa população tem. E eu fico com essa preocupação que o Murilo colocou. Havendo essa alteração do orçamento, a gente tem a garantia de que vai acontecer? Porque pode incorrer na possibilidade, como foi colocada, da gente, aprovamos essa mudança, daqui a alguns meses recebemos a demanda do transporte 100%. Não temos como fazer esse transporte 100% porque não há orçamento, né? E isso, querendo ou não, entra na nossa responsabilidade. Uma vez que a gente mudou o orçamento, a responsabilidade também de não ter o transporte não é só a executiva, passa a ser dessa casa, os vereadores que aprovaram. Então a gente, eu gostaria só, sim, pediu espaço para questionamento, não vão questionar nada, perdão, gente, mas só manifestar essa preocupação, né? Aliás, para não falar que não vou questionar nada, mas se no caso de havendo o comprometimento do transporte universitário, como houve o compromisso, né? Como a gente, eu digo essa casa, porque eu não estava aqui ano passado, mas os vereadores da legislatura passada fizeram alteração para que houvesse orçamento. Há uma outra fonte que pudesse custear a construção da Casa da Mulher? Porque, assim, a gente, em nenhum momento, quando questiona essa anulação, a gente diminui a importância da obra, muito pelo contrário, né? A minha preocupação é, se a gente não fizer, não tirar do transporte, há alguma outra possibilidade? Porque eu observei os outros projetos, tem projetos que estão sendo custeados com o superávit do ano passado, que a gente sabe que houve, né? Não? Então tá certo. Bom, então só para a gente saber se há de outras possibilidades. Muito obrigado.
É importante, né, fazer essa análise, né, porque como, né, o próprio Lilson, né, mencionou também, não teremos, né, mudanças de valores pela empresa, já está um contrato fechado para o ano todo nesse valor, então não teremos, né, um aumento do valor do transporte para os universitários, porque já está fechado esse contrato. Então é importante fazer essa análise para poder ter esse entendimento, né, dessa questão aí, desse assunto importante. Os dois assuntos são importantes, tanto a questão da construção da Casa da Mulher, que sabemos que temos algumas mulheres que são assistidas pelo município, mas não dentro do município, estão, né, para fora por segredo de justiça, mas é importante a gente ter essa casa para poder acolher essas mulheres dentro da nossa própria cidade. Então
Só para complementar, o que o Rafael foi muito feliz também, é que quando a gente tira de um lugar e coloca para outro, A gente está tratando de política pública, né? Então a gente está onerando um lugar e beneficiando o outro. Só que a legislação foi aprovada para essa finalidade específica, a emenda foi feita para essa finalidade específica, a dotação existe para essa finalidade específica. Então, é por isso que a gente questiona, vai conseguir cumprir e garantir o que foi prometido, o que foi falado em campanha, que é a questão do transporte 100% gratuito. Nada contra a situação da construção da Casa Mural, que é essencial, é fundamental também. É mais por conta de entender o que está sendo feito e se vai conseguir garantir posteriormente.
Então, em cima, né, desse...
Ô, presidente, se você me permite, até complementando, como reforçando o que o Murilo falou, né? Eu disse que, por exemplo, se a gente anula essa dotação do transporte universitário, a gente vai ter responsabilidade se ele não for aplicado 100%. De igual maneira, se a gente não faz alteração do orçamento para a Casa da Mulher e ela não é concretizada, a gente também tem essa responsabilidade. Por isso que eu faço esse questionamento, se há outras formas de alterar esse orçamento, se há outras fontes onde a gente pode recorrer, porque toda decisão que essa casa toma, a gente tem que arcar com a responsabilidade. Eu acho isso muito importante. E a gente precisa ter segurança para tomar as decisões. Eu acho que o ponto central é esse. É ter segurança para a gente poder ter a tranquilidade da responsabilidade que a gente carrega.
Exatamente. Por isso que é importante que o executivo responda e apresente os cálculos e responda. Olha, vai ser possível... existe orçamento suficiente ou não, não vai ser possível, não vamos conseguir. Então, antes, não acho e não enxergo a necessária pressa para que a gente vote isso antes de ter uma garantia, uma resposta de forma segura do Poder Executivo.
Então, como eu bem disse também, então nós vamos fazer, então, né, conversar com as assessoras amanhã, para fazermos, né, esse requerimento então, de informação, né, do Legislativo, pedindo ao Executivo que passe essas informações importantíssimas para nós, para que tenhamos aí um embasamento e para poder tomar, né, as decisões corretas lá em cima do projeto. O vereador César gostaria de fazer algum questionamento. O vereador José Nilson. O vereador José Rocha.
Boa noite, presidente, demais vereadores. A nossa Fátima Lohans, né, que trabalha na finança da nossa casa, o Nilson, acabei esquecendo a Marisete, que faz um ótimo trabalho no desenvolvimento social. Os questionamentos que estou ouvindo aqui, os questionamentos dos vereadores é válido, é importante. Sabendo da Casa da Mulher, da importância da Casa da Mulher. É importante que responda, Nilson, esses questionamentos, porque não fica dúvida. Eu acho que, nossa, eu não vou pagar os 100%, também não vai trazer dúvida para o estudante. De repente, a Marisete, com uma ótima parte jurídica, pode entender. Fala assim, ó, o prefeito não tem condições de pagar os 100%. Todo mundo vai ficar atento aqui, não é verdade? Não vai trazer nenhuma questão. Mas pode ser feito também um levantamento dos estudantes. Porque é social como? Fazer um trabalho do levantamento dos estudantes. Aqueles que, de repente, não têm condições de estar pagando o transporte, os 80% do transporte, fazer um trabalho social em cima disso, até o prefeito chegar na conclusão de chegar aos 100% também. Porque é justo, porque se faz um levantamento social dos estudantes, porque de repente tem trabalhador que às vezes está tirando dinheiro de colocar o pão de comida dentro de casa. E mais importante de tudo é vocês mandar a resposta para os vereadores. Eu acho que a verdade são questões que nos libertam, com a verdade, com a colocação, sabe por quê? Mesmo que nós tem que, porque tem outro lado da Casa da Mulher, que ninguém vai voltar contra, por exemplo, no caso, mas também não vai voltar favorável. Só que precisa fazer um levantamento justo também, para chegar num denominador comum, para chegar num bem comum. Talvez não atenda o 100%, mas tem que ter uma verdade em cima dessa questão aí. Vocês têm que trabalhar com essa verdade. Porque quando vocês respondem para essa casa aqui, vocês falam, não temos condições, mas podemos fazer isso. Se o vereador achar que está de acordo, ótimo. Se ele achar que não está de acordo, é um direito de cada um de nós também. Não entrar num acordo também, como vocês também não têm o direito de entrar. Mas precisamos buscar soluções para caminhar uma nova política, uma política mais séria, uma política com colocações primordial para o avanço. É isso que todos nós estamos aqui. Então, temos um trabalho sério da questão da causa da mulher, da social, temos outro trabalho sério da questão do estudante, mas que possa, o presidente, se eles, pelo requerimento que essa casa vai fazer, se eles mandassem a resposta, não temos condições, é preciso dar uma resposta para aqueles que não têm condições. Eu acredito que seria também buscar um meio, né? Não vamos atingir o 100, mas pelo menos eu vi uma frase de um deputado, de um senador, falou assim: olha, sabemos que essa verba não vai chegar o 100%, mas se nós atingirmos os 70%, nós não podemos barrar os 70%. Assim, modo de dizer, que ele falou lá num senador, num recurso aqui, um plano de governo, e tinha uma discussão muito forte, então eu falei assim: olha, é preferível chegar assim, porque o povo não está preparado para um bloqueio total, para fazer uma política, mudança de radical política que o povo pretende fazer mesmo, sabe? Então, a necessidade é maior do que, às vezes, as migalhas, como diz o ditado, faz mais, nesse momento faz o efeito, eles não estão preparados para, né, para ficar sem receber alguns recursos, entendeu? Sim. E que nós possamos trabalhar com esse sentido aí, com bastante diálogo, e que possamos estar cobrando que a resposta do requerimento tem que vir. Tem que vir, o positivo ou não positivo, tem que vir. Tá? Vai, vocês vão ter um enfrentamento, vai ter um descontamento, não tem problema, tem que vir. Quem prometeu não foi eu que me prometi em campanha, por isso que tem todos os candidatos a executivo, tem que saber na hora que vai fazer a campanha. E não é amador que tá no governo também, não. São todos conhecimento do orçamento que nós temos. Todo sábado o nosso conhecimento que nós temos. Mas a ânsia de assumir o poder atropela a campanha. Porque eles fazem uma análise aí, chamam os pesquisadores, fazem uma análise. O que o povo quer? O que o povo está querendo? Aí faz o levantamento, depois a gente promete em campanha. Quando eu vou aproveitar e estender. Quando eu estava junto com o meu candidato, eu falei assim: você tem dinheiro para fazer isso aí? Porque eu vou cobrar. Você tem certeza que tem orçamento para fazer o que está prometendo na campanha? Assim, tem, então, porque eu vou te cobrar. Falei junto, dentro de uma empresa, falei para ele, que é o meu papel. A partir do momento que eu estiver lá, e você caso estiver lá, eu vou fazer esse papel aí. Vou te cobrar, porque você está prometendo algo que eu estou achando que não tem orçamento. Mas você já disse que tem, então você tem que fazer. É assim que tem que ser feita a política. Porque tem por 4 mandatos. Falar que não entende de orçamento, esquece. Só isso, senhor presidente.
Mais algum questionamento? Algum vereador?
Oi? Presidente. Wilson? Isso. Seguinte, eu achei muito boa a ideia, inclusive, te dar os parabéns, seu Zé Rocha. O seguinte, a única coisa que daí a gente precisa fazer é um regulamento para que a gente possa determinar essas diretrizes para poder fazer por faixa etária de classe. Porque, como o senhor falou, existe sempre aquele um que é mais necessitado e ele realmente tem uma necessidade maior, que ele acaba sendo mais abastado, e então a gente pode estar fazendo algo desse nível. Depois, até inclusive, se o senhor puder entrar em contato, vamos tentar conversar, ver o que a gente pode fazer a mais, inclusive com os outros
nós
vereadores.
Tem uma comissão, tudo, né? Tem os vereadores, acho que não é o. Eu não estou aqui, tem a comissão de solo de aqui, não, na não, qual tem aí a comissão.
Não, com os outros vereadores,
para a gente poder. O colegiado, que é um colegiado, né? Que é um colegiado, tem que ser trabalhado. Eu acho que isso é o mais importante.
Sim,
né?
Para a gente poder amadurecer a ideia, conversar com todos, para poder ter uma.
Você sabe
uma
por que aconteceu isso aí, chegou nesse ponto, Lius? Porque lá atrás, bem 20 anos atrás, a sede de estar, assumir o poder, faz coisas que não se deve fazer. E hoje a cobrança está aí, porque isso aí também foi desse gestor que começou a ideia. Tá? Então, vou ter que sustentar também a pancada, porque, não é verdade? Deu a palavra, irmão. Palavra dita abertamente. É o que acontece.
Então, amanhã de manhã, nós temos, né, a respeito desse assunto, nós temos a reunião da comissão. Então, nós estamos, juntamente com a Shirley, com as assessoras, amanhã, a gente vamos aí formular, né, um requerimento em cima desses questionamentos, né, desses levantamentos que fizemos aqui sobre o PLO de número 22. E vamos encaminhar, né, para o Executivo, para que ele possa aí nos dar as respostas, para que possa, né, talvez tirar as nossas dúvidas e possamos também chegar nas nossas conclusões. Ô, Camila, tem alguma pergunta pelas nossas redes sociais a respeito do PLO 22/25? Não? Mais alguma dúvida, mais algum questionamento sobre esse projeto?
Desculpa, presidente, é só esse projeto é sobre a Casa da Mulher, está falando?
Isso, agora, né? Tem mais três projetos, isso, exatamente, isso.
Que você estava encerrando a audiência,
não.
Né?
Porque... finalizando o assunto desse projeto.
Ah, então, desculpa aí, mas tá. eu fico assim, sabe, porque eu ia adentrar num assunto aqui, porque
certo.
Eu precisava só de uma informação, né?
Ah, certo.
Porque
não, mas esse é o primeiro...
de um projeto do SAI que está vindo aqui, eu precisava só de informação.
Sim, sim, mas esse é o primeiro projeto que a gente está discutindo, né?
Sim.
Então vamos passar então, como finalizamos aí as dúvidas, né, do PLO de número 22/25, no qual será feito também um requerimento a respeito. Então agora vamos pedir então ao senhor Wilson que explane para nós sobre o PLO de número 27/25. É o PLO de número 27/25.
O projeto em questão, senhor presidente, ele vai contemplar aí as crianças que estão dentro da educação aí com ovos de Páscoa, né, agora, no período aí da Páscoa, e ele também serve para poder dar continuidade a um programa que é o Alimentando o Futuro, que visa alguns alunos carentes, para que eles possam permanecer mais na escola e evitar evasão escolar, concede distribuição de leite em pó. Agora eu não lembro certo, mas tem uma quantia por aluno, por mês, aí, que é distribuído. Tá? Eu não vou lembrar agora qual que é a quantia certa. Mas ambos os projetos são isso, são para poder dar esse atendimento aí aos alunos da educação.
Então vamos aí fazer então alguns, né, os vereadores que quiserem fazer algum questionamento, né, ao senhor Wilson a respeito do PLO de número 27, né, /25. Que é um projeto, né, importante, né, também para a nossa análise, que também vai beneficiar aí muitas crianças da rede pública da nossa cidade, né, os alunos. Então eu vou também fazer um questionamento a respeito, né, desse PLO. Tem mais algum vereador que gostaria de fazer algum questionamento? Ou no decorrer, né, das nossas conversas, a gente vai conversando. O Wilson, somente uma dúvida, né? Nós estamos vendo também aqui que para que esse projeto possa, né, ter andamento, nós temos também vendo aqui um cancelamento de ficha de R$200 mil, que também está sendo retirado aqui do transporte público municipal. Então, que é da Secretaria de Segurança Pública, Transporte e Tecnologia. Eu gostaria que o senhor pudesse fazer uma explanação para nós dessa anulação dessa ficha.
Essa ficha, na verdade, ela veio para esse exercício aqui já com uma quantidade de saldo significativamente pequeno em comparação com caso fosse se executar alguma coisa referente a transporte público. Então, assim, acredito que até pelas condições atuais, a gente, a prefeitura não conseguiria nem fazer de imediato uma implantação do transporte público. Tem que ser feito todo um estudo, toda uma projeção, porque tem que se estudar rotas, é tudo. Então, assim, seria um programa para se estudar aí, que levaria um determinado tempo grande. Seria alguma coisa assim para um futuro. Então, seria, penso eu, não estou falando como quem gestor que saberia dizer assim, daria para fazer esse ano ou não, mas penso eu que não teria como executar esse ano. Então, isso daí seria para um futuro próximo. Até porque também, se a prefeitura fosse adotar todas as despesas recorrentes assim, de imediato, o cofre da prefeitura também não ia conseguir resistir, né? Porque a prefeitura ensina com manutenção tudo, já tem uma despesa bem...
Sobre essa questão do transporte público, vamos supor, aqui uma redução dessa ficha de menos 200 mil, teria somente esse valor, ou o valor tem, o senhor saberia dizer para a gente se tem um valor, que valor tem nessa ficha hoje? Porque também, como eu falei, é um projeto muito importante, que vai beneficiar muitas crianças, mas também são um projeto que hoje a nossa cidade carece muito também do transporte público. Né? A gente sabe que a nossa cidade se expandiu, tem muitas pessoas carentes, pessoas idosas, que não têm, né, um transporte público e que necessitam desse transporte para poder resolver as suas questões particulares, virem até o centro da cidade, enfim. Então, um assunto também que foi, né, muito debatido nas campanhas eleitorais, né, do ano passado, promessas, né, que foram feitas, né? Então, é importante a gente pensar, né, sobre essa questão também e avaliar. E depois eu gostaria de ter essa informação também, se somente tem esse valor dentro dessa ficha, né, ou se existe um valor a mais para a gente poder, né, conversar, né, questionar o executivo a respeito também do transporte público para o nosso município, que se também é muito necessário.
A questão que fica é que, mais uma vez, entra ano e sai ano, e aí sempre o assunto é o mesmo. Precisamos estudar uma alternativa para o transporte público, precisamos discutir algo para o transporte público, mas isso não se resolve a curto prazo. E eu posso estar enganado, mas em 2024 foi a mesma coisa. Tinha orçamento e ele era desidratado a cada semana com suplementações, porque vamos ter que estudar isso mais para frente, agora não dá. Então é importante que a gente tenha uma resposta do Poder Executivo também, da mesma forma, porque pelo que eu estou entendendo, então estamos abrindo mão do transporte público esse ano, de certa forma. Então é importante que a gente tenha respostas da mesma forma como foi questionado em relação ao transporte universitário, em relação ao transporte público também. Abrimos mão do transporte público esse ano? Essa é a resposta para os munícipes. Nada contra o projeto, assim como nada contra o projeto da Casa da Mulher, pelo amor de Deus. Mas precisamos de posicionamentos do Poder Executivo.
Não, por favor, senhor presidente.
Sim, Rafael.
Palavra. O
vereador.
Complementando o que o vereador Murilo falou, e até seguindo a linha do Nilson, eu acredito muito que realmente a gente não vai fazer as coisas de um dia para a noite, a gente não vai acordar amanhã e ter linha de transporte público em Ibitinga, só que a gente precisa começar. Se a gente observar outros municípios do mesmo porte que nosso e até maiores, tem um grande movimento em curso de avanço do transporte público e até chegando na tarifa zero. Né, com custeio 100% da prefeitura em relação ao transporte público, porque isso acaba influenciando várias outras contas públicas. Né? Eu cheguei alguns minutinhos atrasado, acredito que o Zé também passou por uma situação parecida. Quem anda entre as 5 horas e as 6 horas em Ibitinga vai enfrentar trânsito em qualquer lugar, porque é a hora que os trabalhadores estão saindo do seu trabalho, voltando para casa. Então é uma necessidade urgente o transporte público aqui. E eu entendo que
A ficha que há é insuficiente para que a gente aplique de fato, tudo bem. Mas precisamos começar, foi colocado aqui. Precisamos fazer estudos, foi colocado aqui. O estudo custa, tem um valor. Né? O estudo também não vai ser uma coisa que alguém vai aparecer do dia para a noite e falar, olha, eu quero estudar a sua cidade, quero implantar de graça na faixa.
Não vai.
Né? Não vai, não vai. A gente precisa estar disposto a ter um dispêndio em relação a isso. E se a gente estiver anulando, basicamente, o orçamento do transporte público esse ano, porque ele é desidratado, como o Murilo falou, em outros projetos, e eu até tenho algumas colocações para fazer sobre esses projetos também, mas aí a gente vai estar jogando para mais um ano, a gente não vai fazer esse ano o estudo, vamos jogar para o ano que vem, correndo o risco de ano que vem a gente fazer esse mesmo processo e prolongar o que já tem sido feito há certo tempo. Né?
A impressão que dá, Rafa, é que esse orçamento para o transporte público é colocado, essa dotação para o transporte público é colocado no orçamento justamente para isso. Para depois irem fazendo as suplementações, porque já se sabe que não vão usar, que não vai ser implementado nenhuma política pública nesse sentido. Então, por isso, repito, precisamos de um posicionamento, de uma resposta do Poder Executivo sobre qual o planejamento, qual a proposta para transporte público no município.
Posso dar um adendo?
Sim, vereador.
Suplementar aqui as palavras do novo vereador Rafael e Murilim. Lilson, esse 200 mil, é interessante a gente frisar que eu tive uma audiência pública de mobilidade urbana, participei junto com o pessoal do plano diretor, e foi colocado que a área azul era para suplementar o transporte público em Bitinga. Sabe o que eu percebo também? Nós temos uma empresa, salvo engano, acho que está desde quando iniciou a cidade, não é verdade? Acho que desde quando iniciou esse negócio de transporte. Na época, sabemos que com a evolução, veio a rapidez, veio a juventude, que não quer coisa rápida, é momento. E a nossa vida hoje, infelizmente, está assim, a mil por hora. Nós estamos achando que nós estamos no tempo da internet, né? Manda mensagem, está para o outro lado do mundo e volta rapidinho, e não é assim. Só que eu tenho uma situação seguinte. A nossa empresa que presta serviço na nossa cidade, eu vejo que falta um olhar também nesse sentido, pela questão do transporte. Nós temos um ônibus arcaico. Não se anda numa cidade que hoje que tem hoje é moto, assim, a Ibitinga, ela não tem só 70 mil habitantes. Tem uns itinerantes que chegam a 150 mil habitantes, você quer saber dessa? Então, e uma outra, os ônibus são grandes, enormes, atrapalham o trânsito da cidade, a empresa não investe, a empresa não transforma, a empresa não é atrativo para a população. Uma hora, que um dia passa, se é meio-dia, passa meio-dia e 10, meio-dia e 15, você acha que 10 minutos, você sabe muito bem, quando tem hora você calcula, está na mente nossa, ó, eu saio daqui, eu tenho que estar em 10 minutos em tal lugar, e eu calculo que 10 minutos eu chego lá, se não der nenhum problema no carro ou na moto, eu chego em 10 minutos. Agora esses caras aí, eles fazem o que querem no horário. Eles fazem o que querem. Ah, é porque não tá dando retorno. Se não está dando retorno, para. Ninguém toca nada com prejuízo. Ninguém toca nada na cidade com prejuízo. Então não tem empresário bonzinho. Quando você entra numa empresa particular, quando ela assume um compromisso, ela não vai fazer gratuitamente, ela não vai fazer caridade, ela visa lucro. Então é preciso encarar essa situação com responsabilidade. Como pode fazer? Como eu acabei de falar agora, se não consegue atingir os 100%, inicie um plano de trabalho onde possamos chegar, iniciar com 20, com 40, com 60, com 80, com 100. É o poder executivo mostrando para a população que ele tem interesse. Segundo, mobilidade urbana tá em alta. É governo federal, é governo estadual. O município tem que bater na porta. Tem que bater na porta lá, ó. Senão não vem. A nossa cidade não tem preparo para buscar recursos. Não tem. E não segura os bons profissionais que tem capacidade para isso. Agora tem 200 mil, cadê o dinheiro da área azul? Se o dinheiro da área azul entrasse aqui, era só mais 400 mil. Quanto dá para atacar nesse sentido aí? E eu falo para vocês, não adianta você pensar em fazer vou gastar 1 milhão de transporte público, mas se eu conseguir colocar 400 por mês, já tendo quantos? 40% do transporte público gratuito. Agora, com esses ônibus arcaicos, você vai fazer o quê? Vai tratar de que jeito? O cara demora uma hora para chegar no centro? Para, tem que mudar. Gente, eu sou leigo nisso aqui, ó. Mas eu sou fã da tecnologia. Eu sou fã da inovação. Sabe? Eu sou fã da inovação. Só que você é jovem, tem que começar a mudar a mentalidade de gestão. É falta de gestão, presidente. Falta de gestão, falta de planejamento. Eu não vou... O governo sabe que ele tem o recurso. O recurso de Bitinga está em 300. E outra, fora os gargalhos que nós estamos perdendo de impostos. Ninguém corre atrás dessas coisas. Como barrar esse gargalho? Tem cidade deitando e rolando em cima de um imposto de Bitinga. Então, tem que começar a mudar o pensamento de fazer gestão. Tem que ser claro para a população. Por isso que eu falo. Palavra dita, jogada, tem que cumprir. Deu a palavra, tem que cumprir. Para que fazer uma audiência, fazer uma mobilidade urbana falando que a área azul era para complementar o orçamento para o transporte gratuito de nossa cidade? Por que falar isso lá em audiência pública? Por que dar essa transparência? O povo quer. E posso garantir para você que esse transporte arcaico que nós temos na cidade, se colocar de graça, o povo não vai. Você já viu? Já falei aqui uma vez uma indicação, eu gostaria que você levasse para o executivo. É para trazer para essa cidade aqui, ó, um engenheiro de tráfego, entendeu? Um engenheiro para cuidar de trânsito na nossa cidade. Isso é um investimento, não é um luxo. Ah, mas não quero mexer. Não tem problema essa questão política com o secretário, não tem problema. Mas traz um profissional para fazer assim, ó, vou fazer uma análise na nossa cidade. Eu vou fazer uma análise, como posso melhorar o fluxo da nossa cidade. Essa avenida está aí, ó. Ontem eu tive segunda, terça-feira eu saí da casa de lei aqui, que o meu sobrinho foi atropelado de bicicleta, o cara invadiu lá no Ivanil Francisco, perto do PS Moto. Eu fui na UPA, meus senhores vereadores, o secretário, tinha 5 acidentes de moto. 5. Uma com fratura na coluna, perna, criança. Aí chegou mais o meu sobrinho com um acidente de bicicleta que foi atropelado. Na mão dele foi atropelado. Agora eu pergunto para você. Um investimento em tecnologia, um investimento no fluxo, um estudo, ou mais um transporte público, vem a região. Você acha que não diminui essa questão de saúde? Também que transporte público é saúde. Agora que eu fico dito que todo mundo vê lá, que fala em essa política lá em Brasília, ou rasgou a Constituição. Mas na Constituição está garantindo. Sabe por quê que eu falo? Quando os nossos gestores chegam até o governo, vê de cobrar o que tem que ser cobrado, não vai lá apertar a mão do governo, vai estar satisfeito, tá bom. Sabe, mas quando vai sozinho, vai em 20 falar que não está satisfeito se o governo não se arrega. O problema é esse, está faltando personalidade política séria. Enquanto não tiver essa personalidade política séria, nós vamos ficar aqui, ó, falando no assunto. E se pegar todos os levantamentos da audiência pública de uns últimos 15 anos, é o mesmo assunto. Então, leva esse assunto lá, ó. Precisamos de um engenheiro de tráfego, de trânsito na Bitinga para analisar o nosso trânsito em Bitinga. Tem farol que tem que estar no lugar que não deve estar. Tem uma loucura, tem rua que não deve ser mão única, que não deve ser mão dupla, é mão dupla. Rua, estacionamento, tem que ser um estacionamento de um lado, tem estacionamento dos dois lados. Ainda fora ainda as construções, né, que hoje antigamente era 8, 9 metros, hoje é 5, 6 metros. Onde você estaciona o seu carro? Então, eu falo, eu não estou bravo, tá? Eu falo dessa forma, eu vou em casa, eu converso com ele aqui, é o meu jeito de falar, mas só que tinha que dar um sacode na situação. Eu não sou bobo, não, tá? Porque eu sou trabalho, ando com minha coisinha, moro na periferia, ah, José, não sou coitadinho também, não. Para chegar até aqui, eu ralei. Só que eu quero dizer para você que está na hora de mudar o comportamento político. Nós também temos que mudar o nosso comportamento político também. Só que vocês, executivos, têm que dar o exemplo. Porque agora não tem orçamento, mas sabia quando entrou. Não adianta inventar a roda. Não abra a boca.
Então. Esse orçamento é da gestão passada, né? Então, às vezes, tem que fazer uma readequação para poder tocar. E o ano que vem aí cobrar isso daí, né?
Mas ainda vão empurrar mais um ano, vai empurrar mais um ano, o ano que vem ainda vão fazer.
Esse ano, né?
É, então. Eu acho que assim, é justamente por isso, a gente tem que sentar, tem que ter compreensão também realmente, porque é muito difícil o primeiro ano você executar um governo com um orçamento que você não participou da composição. Eu acho totalmente compreensível. E justamente por isso é que eu reitero um pouco o Zé falou, um pouco o Murilo falou, da gente ter esses planos de como as coisas vão ser executadas, porque tudo bem. Então agora, ó, vamos precisar anular esses 200 mil aqui de transporte público para outras funções, tudo certo. Mas a gente precisa da garantia que, então, no ano que vem, a gente vai ter essa preocupação com o transporte. A gente precisa ter a garantia de que, vamos anular aqui o do transporte universitário, porque esse ano talvez a gente não consiga, mas é uma preocupação que está ocorrendo e a gente tem esse compromisso. Então, para o ano que vem, vamos ter. O que a gente precisa, às vezes, e eu estou falando assim, a gente aqui, lidando mais com nós três, porque a comissão de orçamento é composta pelos três, nós somos aqui visitantes, na realidade, participantes da audiência pública. Né?
Por isso, dá licença um pouquinho. Opa. Por isso é interessante quando o executivo estiver planejando o orçamento para o ano seguinte, vocês acompanharem esse planejamento.
Sabe, Fátima?
Esse levantamento do orçamento para o ano que vem.
Que eu fico triste que toda a gestão que assume, não só essa aqui, ó, os outros também, é o orçamento da passada. É o orçamento da passada. Falta de carinho da passada.
Mas
falta
eu digo
carinho
assim, vocês
momento.
Têm que acompanhar Sim? antes de chegar aqui para vocês discutirem em audiência pública. Quando chegar aqui em audiência pública, Sim. quando chegar o projeto aqui dentro do Legislativo, vocês já estarem cientes daquilo que vai chegar para vocês aqui. Para vocês discutirem e votarem aquilo que vocês acompanharam o executivo a planejar.
Sim. Não, e eu acho, o Fátima, até nesse sentido, né? Por exemplo, como o Murilo bem disse, foi feita uma emenda no passado no orçamento para garantir o transporte 100%. Se agora a gente está remanejando o dinheiro e coloca em risco isso, eu acho que é importante a gente fazer esse questionamento, porque lá atrás foi eu não estava aqui, né, mas a legislatura passada teve essa preocupação, participou dessa forma de eu compor o orçamento, porque se a gente participa, a gente faz as nossas emendas, trabalha para construir coletivamente um orçamento, mas chega no próximo ano fiscal, essas coisas vão sendo gradualmente mudadas e, às vezes, as emendas que a gente faz, elas vão sendo deixadas de lado, fica em xeque, né? Por que a gente participa dessa composição antes, a gente está trabalhando, se no ano seguinte vão mandar para a gente votar, tirar aquilo que a gente fez?
Exatamente.
Né?
E isso tem acontecido sistematicamente, não é agora a primeira vez, estamos mudando. Isso aconteceu ano passado, isso aconteceu ano retrasado. Então, eu concordo com a Fátima, mas também não invalida os questionamentos que estão sendo feitos agora. Não invalida...
É para alertar mesmo, né?
As cobranças que estão sendo feitas agora para que o executivo se posicione. Qual o plano, qual que o plano, o planejamento do Poder Executivo em relação à política pública em frente ao transporte público? Em relação ao transporte universitário, em relação ao esporte, enfim.
Eu estive só para contemplar uma palavra, que eu estive numa cidade... Quando foi tratado o assunto da expansão da cidade, do banário urbano, tudo, sabe quem estava na reunião, nessa reunião, presidente? Três gestores anteriores, um que não tinha interesse, já estava da política, o atual prefeito, o ex-prefeito, chamaram todos eles para debater um assunto para o crescimento e evolução da cidade, sem fazer politicagem. Você entendeu? Isso que é a política. Sabe, fica esse negócio, o PPA do ano passado, o orçamento, sabe aquela empurração? E vai, quando terminar o mandato dessa aqui, se a casa não continuar, vai ser a mesma coisa, eu estou no orçamento indo lá do outro lado. Incomoda.
E juntando um pouco o que você falou com o que o Murilo falou, eu acho que a palavra que a gente precisa é plano. Né? É ter essa garantia, esse documento que fala, temos um plano, a gente quer sair daqui, quer chegar lá e vamos fazer isso no caminho para garantir isso. Porque assim, tendo um plano, a gente tem a segurança de virar e falar, olha, talvez esse ano não dê para fazer isso, mas ano que vem está previsto que vai ser feito. Né? Agora a gente vai ter que anular isso aqui, mas ano que vem, já na construção do orçamento, a gente vai compensar para ter a garantia no próximo exercício. Né? Eu acho que o que dá para a gente a segurança e o que dá também esse pacto de trabalho coletivo do Legislativo e Executivo, porque a gente não pode cair em enfrentamento, né? A gente não é rival. Pelo contrário, a gente está representando a vontade pública, né?
Sim,
trabalhando junto, Executivo, Judiciário também, né? E Legislativo, para a gente construir o melhor para a nossa cidade. Então, quando a gente tem esses planos, quando a gente tem essa participação, como a Fátima bem colocou, a gente tem a garantia de que as coisas avançam. Né? Então, é só um pouco do que eu queria falar, é reforçar essa vontade, né, essa solicitação de que sejam apresentados planos, para a gente ter a nossa segurança e arcar com as nossas responsabilidades também. Bom.
Vereador César, algum questionamento? Então, amanhã também na reunião da nossa comissão, fiz algumas anotações aqui referentes ao PLO de número 27/25, onde faremos também um requerimento a respeito desse assunto tão importante, que é a questão do transporte público gratuito. Ô Lilson, só me tira uma dúvida. Nós sabemos que, vendo aqui a justificativa desse projeto, que é para aquisição, né, de leite em pó para as crianças da nossa rede pública, e também aquisição de ovos de Páscoa, que serão distribuídos para essas crianças no próximo mês de abril. Sabemos que a Páscoa está marcada para o dia, a Páscoa é dia 20 de abril. No caso, esse projeto teria que ter, vamos supor, a aprovação. Quando que vocês precisam ter esse projeto finalizado? O prazo dele.
Teria que ser aproximadamente aí pela semana que vem, porque infelizmente o prazo aí acabou ficando meio curto, né?
Entendi. Então nós vamos estar conversando amanhã, né, César, o vereador César, na nossa reunião da nossa comissão.
O vereador, só que já está tudo pronto, assim, em tese, está todo o processo preparado para, assim que conseguir
aprovação do projeto,
já poder caminhar com isso quanto antes, para que dê tudo certo, né?
E esse leite, sabemos que o ovo de Páscoa vai ser entregue agora, né, no mês de abril, e esse leite é para ser entregue para o ano todo?
Isso daí é para o ano todo.
Quantas latas por criança? O senhor tem essa informação?
Eu não lembro. Isso daí eu não lembro. Até, inclusive, eu até tinha essa informação, mas no momento eu não lembro. Mas eu acredito que são 2 quilos por mês.
2 quilos por mês.
Eu não lembro se é 1 ou 2 quilos por mês por criança, tá?
Ótimo. Mais algum questionamento a respeito do projeto? Camila, alguma pergunta aí pela rede social? Não? Então, vamos agora, então, né, já foram discutidas algumas dúvidas, tiradas dúvidas e informações a respeito do PLO de número 27/25. Passamos agora, né, para a explanação, então, agora do senhor Lilson, do PLO de número 28/25.
Vereadores, esse projeto ele é referente a um crédito adicional de 620 mil da FEMIB, que ele vai servir aí para o custo da questão da instalação, da implantação, acredito até que a compra de alguns aparelhos para climatização, né, que seria ar-condicionado, na nossa faculdade. E também, no caso aí, algumas complementações em forma de reforma, né? Que tem algumas rachaduras e existiu até, inclusive, apontamentos aí do Tribunal de Contas, que vai poder, com isso daí, sanar esses apontamentos, melhorar a qualidade aí das salas, do atendimento aí para os alunos da faculdade.
É que nós vemos que nesse projeto aqui não tem nenhuma anulação de ficha, né? É tudo por recurso próprio mesmo do município.
Isso daí é o superávit da própria entidade, da própria faculdade. É tudo separado, não envolve o do executivo, tá? Cada um tem o seu próprio superávit.
Ô, Lilson, inclusive, obrigado pela essa explanação e desculpa aquela hora, porque eu, lendo os projetos, eu criei essa confusão. Perdão.
por nessa questão, porque foi feito por orçamento, né, um valor destinado, né, à faculdade, né, à FEMIB, né, para o ano de 2025.
Inclusive, numa conversa com o Aguinaldo, quando a gente montou esse projeto aqui, que eu fui lá para ajudar eles como montar o projeto tudo, ele falou assim que isso daqui realmente ele vai gastar mais já do que o previsto, que é realmente o superávit que sobrou do ano anterior, para ele poder fazer essas melhorias dentro da faculdade mesmo, tá? Então, assim, para poder dar uma valorizada aí nos nossos universitários, tudo, ele já vinha há tempos querendo conseguir executar alguma coisa desse tipo, e aí esse ano vai estar sendo executado a partir de agora.
É importante essa informação, porque nós sabemos que durante o dia a FEMIB, né, usada ali para a escola Francisca Simões, que está em reforma, os alunos estão ali, é isso, né, o vereador Rafael?
Sim.
E nós vemos aqui que será feita grandes melhorias, e depois eu vou querer fazer um requerimento em nome também de todos os vereadores para saber se essas melhorias, inclusive o ar-condicionado, se poderá ser usado também durante o dia, né? Para que os alunos possam também usufruir dessa benfeitoria que vai ser feita, né, lá na escola, na faculdade FEMIB. Como eu disse, né, a faculdade funciona somente no período noturno, mas no período diurno, né, e no período da tarde, temos ali alunos que frequentam, né, essas salas. Né, que, então, nós queremos aí algumas informações que esse recurso poderá, né, esse recurso que está sendo destinado para essas melhorias, e se esses alunos também poderão usufruir, né, dessas melhorias que serão feitas na FEMIB. Algum questionamento, algum vereador sobre esse projeto?
Não. Eu achava que o município de aluga tanto prédio, de alugar um prédio aqui, pelo menos aquilo lá, não sei lá, quem que é, claro.
Então, como não temos, né, nenhuma... Camila, alguma pergunta pelo e-mail? Não? Então vamos partir então agora. É importante salientar que as perguntas que são direcionadas, né, por aqueles que nos assistem pelas redes sociais têm que ser enviadas pelo e-mail, né, da Câmara Municipal, para que essas perguntas possam ser respondidas, né, para aqueles que foram convidados a participar dessa audiência pública. Então, como não temos, né, mais nenhum questionamento a respeito, né, do PLO de número 28/25, vamos aí então agora para a explanação do PLO de número 21/25. Que é importante salientar também, né, que esse projeto, né, foi encaminhado, né, pelo Executivo, né, o PLO de número 21/25, que é um assunto que se diz respeito também, né, à autarquia SAAI, que também foi encaminhado um ofício, um convite, né, para o gestor ou algum representante da autarquia que estivesse presente conosco nessa noite, mas que, né, até o presente momento não temos nenhum representante, mas também que podemos tirar algumas dúvidas, acredito eu, com o Wilson também. Caso, né, essas dúvidas não sejam sanadas, né, a gente vai também encaminhar essas perguntas, né, em forma de requerimento de urgência, também um requerimento que possa ser respondido por nós através dessa casa, à autarquia e também ao gestor.
Então, esse projeto, ele é para a fundação, né? No caso aí para a estrutura e para a restauração de um reservatório, que são 600 metros cúbicos, que seja resistente, né, à corrosão e com placa STM A36 de 3 oitavos. E esses valores aí, eles já consideram toda a montagem, o material do serviço para toda essa instalação que vai ser executada no antigo clube de rodeio.
É tudo esse recurso?
Pagar.
Desculpa, presidente.
Para finalizar, Wilson.
O que eu estou vendo aqui, esses recursos são recursos próprios da autarquia. Isso, né?
Isso. É. Isso mesmo, Zé Rocha. Os recursos, eles são provenientes da própria autarquia.
Porque se fosse retirado de outros setores, eu já ia contra ele. Porque a partir do momento que o gestor do SAAI faz um planejamento de até mesmo diminuir a taxa de água para coisa, diz que tem dinheiro em caixa e fazer outro investimento com recurso que não é da autarquia, eu votaria contra. Porque além disso, a água está muito cara, o esgoto está muito caro. Agora, uma pergunta que é importante fazer, até anotar, para fazer um requerimento. Onde vai atender esse poço? Qual região? Qual os bairros?
Qual que é a finalidade? Porque é uma região ali já afastada então, ali da cidade.
Porque ali,
né?
Se não me engano, tem a Consumarca, um antigo salão, acordado, ali esqueci, ali não tem um residencial ali, tem um posto ali, esqueci o nome do bairro, se é bairro Ternura, alguma coisa assim. O resto é tudo particular, tem estrutura. Por que eu estou questionando isso? É preciso que o gestor mande esse planejamento. Por que ele precisa da construção desse poço? Porque Santa Catarina, Alto dos Pinheiros, bairro como, né, tem problema no São Gabriel, Adriana, tem problema no Jardim Dirce, tem problema já pro lado da Filadélfia, tem outros que a água não chega de acordo. Segundo, a falta de água na região lá do Santa Catarina, que é a região onde atinge vários bairros, Campo Belo, tudo que é a região sofre com a falta de água. Então eu queria entender por que esse poço está sendo construído lá no campo de rodeio. Por que está sendo levantado? E é preciso, eu gostaria de anotar, senhor presidente, todas essas falas aqui, que é motivo de nós todos fazer esse requerimento. Que é importantíssimo nós fazer esse requerimento, porque a partir do momento que você constrói algo em um local que eu vejo, que eu preciso entender, nós precisamos entender. Por que nós precisamos entender? Porque se esse planejamento está adequado, porque tem outras situações que realmente é agravante. Esse poço vai entrar ali no São Judas, vai fazer toda aquela região ou não? Você entendeu? Precisamos fazer todas essas perguntas aí para que nós possamos adentrar nesse projeto aí. Talvez, presidente, não é contra essa questão desse projeto de jeito nenhum, que toda a infraestrutura de investimento em questão de água ela é importantíssima, mas eu vejo que no momento assim, por não ter na justificativa quais são as regiões, para onde vai ser atendido, por que está sendo construído, de repente não era um regime de urgência.
Pois é, e até assim, porque eu dei uma pesquisada num reservatório de 600 metros cúbicos, não é um reservatório muito expressivo, né? Não é um reservatório grande, Sim. É aquele reservatório em torre cilíndrico, né?
Sim.
E, para além disso, eu acho que assim, é importante ter esses esclarecimentos, porque o gestor do SAAI foi mantido do exercício passado para esse. Né? Então ele participou da composição do orçamento passado e está participando desse exercício.
Sim.
Já quebra um pouco, talvez, com aquilo que a gente estava falando, que é difícil você estar no mandato, daí depois você não está. Né?
Não dá continuidade.
Não tem continuidade, mas lá teve continuidade. Então a gente precisa saber, entender, né? Por que surgiu essa necessidade? É nova? Ela surgiu agora? Ela não tinha no passado? Vai atender a quem?
Quem vai ser beneficiário? Qual a região vai ser beneficiário com esse poço? Então, Lilson, né?
Lilson.
Então, esse posicionamento ele é muito importante, porque quando você... Por isso que eu falo. Quando você tem um planejamento e sabe onde estão as dificuldades, sabe onde as questões que precisam ser tratadas com mais rapidez, há outras que suportam, outras não. A região que está tendo muito... Eu vejo faz mais de 8 anos, muito mais, que Santa Catarina, alguém mora naquela região, não sei se houve algum contato, aquela região que mais tem reclamação.
Santo Expedito. São Judas, São Jorge.
Então, você precisa analisar para onde vai ser, por que vai ser contemplado esse poço lá no região do rodeio. Eu preciso entender. Né? Precisava explicar em documento, né? O motivo. Por que em documento? Para a gente ter aliás, é até importante, porque aí nós justificaria. Olha, foi importante, mas aí você vê bairro populoso com falta de água, você outro vê bairro populoso com falta de água, que outro é falta de planejamento também, porque os loteadores estão deitando e rolando. E gente construindo um poço a roda aí, sem autorização do SAAI. Então é importante nós ter essa noção. Porque, e outra, a taxa é cara. Não vem falar que a água é barata. Porque a água vai para aquela região, nem esgoto vai chegar. E, aliás, onde vão ter os novos perfurações de poços, como nós vamos ter também a questão do esgoto, a canalização do esgoto, tratamento para ser o tratamento, porque não é justo as pessoas pagarem, além de pagar fora da realidade, ainda paga a taxa de esgoto sem ter esgoto. Eu não acho, acho justo. Eu não tenho um serviço. Como é que eu vou pagar por um serviço que eu não tenho? Eu estou pagando pelos outros, que às vezes deixa de pagar e não paga, enrola, e é companheiro também de grupo, e eu acabo pagando algo que não tem, que eu não uso. Então é importante, o mais importante de tudo é justificar por que essa perfuração desse poço. Nada contra, tem mais que investir mesmo. Mas é importante, porque às vezes, quando questionaram essa casa aqui, nós sabemos dar a resposta. Eu acho que isso é importante, levar isso ao diretor. Tá? Eu sei que não é da sua área, mas você está aqui, você assumiu a bronca, né? Então não, tem que cobrar. Mas o nosso papel é esse, viu? Não é nada. Nós estamos torcendo que a cidade cresça com você na administração, você tem que pensar nisso também, que aqui está a sua família, aqui estão os trabalhadores, então a nossa intenção não é fazer nada contrariedade ao executivo. Nós queremos que o pouco recurso que nós temos, que seja bem investido, presidente. Tem que ser bem investido. É um investimento uma vez só. E análise, é fazer uma análise, mapear a cidade, tem que ser mapeada. Inclusive, na parte da educação, estava falando de creche, que não dá mais para fazer aquelas construções, sabe, de grandiosa. Até meio está analisando, pensando esses dias, valores que foi aí. De repente, se tivesse fazendo um planejamento, será que fazer uma escola pequena em tal lugar, outra não sei aonde, em toda a região, será que não atendia melhor do que colocar uma mansão, uma escola grande, e onde gera custo, onde gera um monte de coisa? Então, planejamento. Ela tem que tomar muito cuidado. Precisa de planejamento. E eu sei que o executivo, as pessoas, eu lembro quando eu acompanhava muito, as pessoas, fulano, tem que fazer coisa, tem que mostrar, já estão construindo, tem que... Não é isso. Dinheiro não tem. O orçamento é curto. Então precisa de planejamento. Será que é viável essa perfuração desse poço? Será que não é mais viável ser transferido para outro local? Não é melhor cuidar de 5, 10 mil habitantes que cuidar de repente fazer um trabalho para depois voltar onde, né, são bairros antigos que estão com problemas. É só isso, presidente.
Então, por isso seria importante, né, a participação, se estivesse presente aqui o gestor, para poder, né, esclarecer essas dúvidas de cada um de nós. Estaremos aí fazendo também um requerimento a respeito do assunto, né, e direcionando aí ao gestor do SAI, para que possa, né, sanar as nossas dúvidas. Estive, né, no local, tanto no início do ano como essa semana também, e temos ali no campo de rodeia onde foi perfurado, né, um poço profundo ali. Eu acredito que foi no ano de 2023, eu acredito. E no local tem uma caixa d'água. Tem uma caixa d'água, esse poço ainda está sendo feito, né, um trabalho pela autarquia, né, que está abrindo, né, ali a entrada da nossa cidade, que está sendo feito, né, algumas interligações ali para poder ligar, né, as águas que vão vir dessa caixa d'água para mais perto da nossa cidade. Mas é importante a gente ter essas indagações, essas informações, essas perguntas e esses esclarecimentos, né, para cada um de nós. Por isso que seria importante a presença do gestor aqui ou alguém, né, que pudesse falar sobre o assunto com mais, assim, clareza e firmeza, né, para a gente poder melhorar o nosso entendimento, né, sobre o assunto.
É importante, presidente, que nós fazemos esse requerimento. Eu não sei se os outros novos colegas estão todos de acordo, nós fazer um requerimento, fazer esses questionamentos, colocar nesse requerimento todos que estão presentes aí, para que nós possamos, é o mínimo que nós queremos, né? Não, sim, é só conhecimento, ter documento, mandar, não é mandar a resposta, mas mandar os documentos, como vem, sabe, a planta, para onde vai chegar, por que está sendo feito. Eu acho que é isso que é o planejamento, é o trabalho. Isso dá muito mais, sabe, mais força pro executivo, pro diretor do SAI. Dá muito mais, né, dá mais corpo, dá mais, quando faz as coisas certas, ele vai tendo cada vez mais credibilidade. E querendo ou não, Não vamos falar que uma das reclamações é grande sobre a questão da água em Bitinga. Então nós precisamos fazer as coisas com planejamento, principalmente na questão de SAI, né?
Mais algum questionamento? Vereador Murilo, vereador Rafael, vereador José Nilson, vereador César. Camila, tem alguma pergunta, né, pelo nosso e-mail da Câmara? Não? Nenhuma pergunta? Então, esses são, né, os projetos, né, de lei que estavam em discussão, né, aqui na nossa audiência pública dessa noite. Então, são projetos que serão, né, ainda avaliados, né, por essa casa, pelos senhores vereadores, vereadora, para que a gente possa, né, sanar as dúvidas que surgiram na noite de hoje sobre os projetos em questão, para que a gente possa dar os trâmites, né, legais e que passam, né, por essa casa de leis. Quero mais uma vez, então, agradecer a presença, né, de todos os vereadores que estiveram presentes aqui nessa noite conosco, vereador César, vereador José Nilson, vereador Rafael, vereador Murilo, vereador José Rocha. Também agradecer aqui também o Lilson, representando aqui o nosso executivo, a senhora Marisete, representando também, né, o desenvolvimento social da nossa cidade. Também, né, a Fátima, nossa diretora, né, financeira. E também agradecer também a todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. E também agradecer também a todos os servidores e servidoras da Câmara Municipal que estão aqui conosco nessa noite. Informo, né, a todos que a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal da nossa cidade extrairá, né, suas conclusões sobre os projetos que foram apresentados nessa noite, terão seus pareceres sobre os mesmos e mais informações teremos, né, com certeza teremos mais audiências públicas no decorrer desse ano para tirar as dúvidas, não somente dos vereadores, mas também dos nossos munícipes. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos dessa audiência pública. Agradeço a presença de todos, tenham todos uma ótima e abençoada noite.